Então, para finalizar o assunto menorá, semana passada eu mencionei isso de forma breve. Eu queria só trazer alguns detalhes bem curiosos. Os sete braços da menorá representam também, entre outras coisas, os sete dias da criação. Então, são seis braços, são os seis dias da semana, e o braço central é Shabbat. E por isso todas as velas saem do Shabbat, quer dizer, todos os braços saem do braço de Shabbat, e as velas apontam para o Shabbat, quer dizer, retorna para o Shabbat. A bênção que você tem durante a semana vem do Shabbat, e você trabalha durante a semana para Shabbat. Você se prepara durante a semana para Shabbat. Como que os braços representam os dias da criação? Primeiro braço representa o domingo. No domingo, Deus criou a luz e a escuridão. Então, na verdade, Ele criou a luz e automaticamente a escuridão. No segundo dia, e aí é o segundo braço da menorá, representa a segunda-feira, que é quando Deus separou as águas de cima das águas de baixo. Terça-feira, é o terceiro braço da menorá, representa o terceiro dia da criação, que é quando Deus criou o continente. O continente e as plantas do continente. Aí nós vamos para o outro lado agora. E o quarto dia é o último braço. Quer dizer, o braço mais externo. Os braços da esquerda vai também de fora para dentro. Então, o último braço da menorá representa a quarta-feira, onde Deus criou o sol, a lua e as estrelas. O quinto dia, a quinta-feira, é representada pelo braço anterior ao último, onde na quinta-feira Deus criou as aves e os peixes. E, finalmente, o braço anterior a esse, o mais próximo do braço central, é o braço que representa a sexta-feira, onde Deus criou os homens e os animais. Quer dizer, criou os animais e o homem, Adão e Havá. Então, nós temos, no final das contas, que o braço mais externo da direita representa o primeiro dia, o domingo, e o braço mais externo da esquerda representa a quarta-feira. Esses dois braços são os braços que se unem naquele botão que tem no meio. Depois nós temos o segundo braço. É paralelo ao segundo braço do outro lado também. Eles dois se unem. E, finalmente, os dois braços mais do centro também estão interligados. Mas eles estão interligados não só fisicamente ali na menorá, mas conceitualmente também. O domingo está ligado com a quarta-feira. Como assim? No domingo, Deus criou a luz. E na quarta-feira, a luz do sol. O sol, a lua e as estrelas estão ligados com luz. O segundo braço está ligado com o penúltimo braço. Eles se ligam no meio. Segunda-feira com quinta-feira. Na segunda, Deus separou as águas de baixo e de cima. E na quinta-feira, Deus criou as aves e os peixes. Estão ligados com essas águas de baixo e as águas de cima, quer dizer, o céu, o firmamento. E, finalmente, os dois braços do meio são a terça e a sexta, que também estão interligados. Na terça-feira, Deus criou o continente. E na sexta-feira, Deus criou aqueles que habitam o continente, os animais e os seres humanos. E no centro, nós temos Shabbat. Então, desta forma, os braços estão interligados também conceitualmente. E é mais uma representação que temos na menorá. Já que nós estamos falando sobre a menorá, queria mencionar também sobre isto, que muita gente já deve ter visto, principalmente em Sidurim Sfaradim, tem uma menorá com dizeres. Está escrito um dos capítulos dos Salmos aqui, os capítulos 68 dos Salmos, está todo escrito nesta menorá. Tem uns que fazem uma menorá mais caprichada, como nesse meu Teilim, tem uns que são mais simples, alguns não têm também o contorno, é só as palavras em forma de menorá, porque na verdade esse é o princípio. O princípio é o capítulo escrito no formato de menorá. Então, lá em cima está escrito Lamnatseach Binginot Mizmor Shir, e aí depois vai seguindo Elohim, Echoneinu, etc., vai todos os versículos, até a base da menorá, que tem as últimas palavras desses salmos. O que é exatamente essa menorá? Bom, primeiro, esse capítulo de Salmos é chamado do capítulo da menorá. Por quê? Porque cabalisticamente ele está muito ligado à menorá e pelos números também. Como assim? Este versículo tem este capítulo tem 7 versículos. Então, um versículo por braço. E este capítulo tem 49 palavras. Essas 49 palavras são paralelas a todos os acessórios da menorá. Nós temos na menorá um total de 22 copos, aqueles que estavam enfeitando a menorá. Tem 3 em cada braço, então já dá 18. E no braço central tem 3 em cima e 1 mais para baixo. Então são 22 copos que tem em todos os braços. Tem 11 botões. Em cada braço tem um botão lá em cima. Depois tem os 3 botões que estão nas junções dos braços. E mais um botão mais para baixo. São 11 botões. E tem 9 flores. Porque em cada braço tem uma flor lá em cima, inclusive no central. Mais para baixo tem uma flor e em cima da base da menorá também tem uma flor. Então são 9 flores. E em cima tem 7 velas, os copinhos onde vai o óleo. Então total de 22 copos, mais 11 botões, mais 9 flores, mais 7 velas, dá um total de 49. E esse capítulo dos Salmos tem 49 palavras que são paralelas a esses itens da menorá. Isso é cabalístico. Pela Kabbalah existe uma sgulá, tanto para sabedoria como para sucesso e para uma série de outras coisas, ler esse capítulo no formato da menorá. Então, por isso que principalmente no Sidurim Sfaradim aparece isso, porque os Sfaradim levam ao dia a dia muitas coisas da Kabbalah. Por isso que tem no Sidur, tem no Teilim Sfaradim, para falar esse capítulo nesse formato. O que consta é que é para ler ele na forma de menorá, sem virar o Sidur, porque está escrito de lado. Os braços está escrito de lado. É meio difícil de ler, mas mesmo assim, pela Kabbalah é para ler ele assim, em formato de menorá, de pezinha. Não é para ficar girando o Sidur para conseguir ler. Tem outro detalhe interessante que consta nos livros, é que os adornos da menorá, as partes da menorá, estão também representando a Torá. Como? Então tem várias explicações sobre isso. Uma explicação interessante é a seguinte. A menorá tem 7 braços. O primeiro livro da Torá, livro de Bereshit, começa com um versículo que tem sete palavras. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. São sete palavras. Na menorá tem 11 botões. O segundo livro da Torá, o livro de Shemot, começa, o primeiro versículo tem 11 palavras. As flores, são 9 flores na menorá. O livro de Vayikra começa com o primeiro versículo tendo 9 palavras. A altura da menorá era quase 18 punhos, era 17 e tanto. O primeiro versículo do Humash Bamidbar, do quarto livro da Torá, tem 17 palavras. E, finalmente, temos 22 copos na menorá, os de enfeite. E o quinto livro da Torá, o Humash Devarim, começa onde no primeiro versículo tem 22 palavras. Então, desta forma, os números da menorá estão diretamente relacionados aos primeiros versículos de cada um dos 5 livros da Torá. O Rabbeinu Bahie traz que a luz da menorá representa a luz da Torá. Isso nós já vimos. Então ele diz o seguinte: os 6 cantos do mundo estão diretamente dependentes da Torá. Como está escrito no versículo, que se não fosse a Torá, eu não teria criado os céus e a terra. Assim Hashem declarou. E por isso até consta lá sobre Yom HaShishi. Todos os dias da criação não tem esse rei, como um dia que é famoso. Não tem o artigo. Yom Shlishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi. Na sexta-feira começa Yom HaShishi. A gente começa o Kiddush assim, mas é o fim do versículo anterior, que foi noite, foi dia do Yom HaShishi. Nossos sábios explicam por que é Yom HaShishi, não Yom Shishi. Dizem nossos mestres que o mundo inteiro estava esperando pelo O sexto dia. Qual O sexto dia? O dia 6 do mês de Sivan, quando o povo de Israel vai receber a Torá. O mundo estava esperando por esse dia. Por quê? Se o povo de Israel vai receber a Torá, então, muito bem, Deus criou o céu e a terra por conta disso. Agora, se o povo de Israel negar receber a Torá, então o mundo vai voltar à bagunça geral e acabou, era uma vez. O mundo só foi criado com esse propósito. Então, o mundo inteiro ansiava, esperava pelo dia 6 de Sivan. Então, a Torá, representada aqui na menorá, tem 6 braços laterais, que representam os 6 lados do mundo, que estavam esperando pelo dia 6 de Sivan, que a Torá foi dada para manter o mundo. Tem 22 copos na menorá de adorno. Esses 22 copos representam as 22 letras do alfabeto hebraico com as quais a Torá foi escrita. Os botões da menorá, diz o Rabbeinu Bahie, representam o mundo dos anjos. Por quê? Porque os anjos deleitam constantemente do brilho da divindade em um prazer que não tem fim. E a forma que representa algo que não tem fim é uma forma redonda, circular, não tem fim. Então, por isso, os botões representam o mundo dos anjos, que é um prazer sem fim da divindade. Os copos que tinham na menorá representam aquilo que é um receptor. Então, é paralelo ao mundo que é chamado Olam HaGalgalim, mundo dos astros, que é por intermédio dos astros que Deus envia as emanações para o mundo. E por isso, que os copos da menorá representam esses receptores que depois jorram as bênçãos sobre a terra. E as flores representam o nosso mundo mesmo, que é o mundo das flores, das plantas, o mundo mais material. O Rabbeinu Yitzhak Aramá, que escreveu um livro chamado Akeidat Yitzhak, uma explicação sobre a Torá profunda, ele traz que os canos da menorá são chamados de canim. Na Torá eles são chamados aqui de canim, keneia menorá. Canim lembra a palavra kniyá, que significa adquirir. Então ele diz que a menorá representa a forma que a pessoa deve fazer para adquirir a Torá. Qual que é? Primeiro tem que ter o cálice. Esses cálices representam que a pessoa deve se transformar num receptor de Torá. Ou seja, a pessoa vai ser um receptor da sabedoria, que isso significa ouvir, prestar atenção, e ao mesmo tempo abrir o coração para que as palavras de Torá penetrem no seu coração. Os botões representam que a pessoa deve pegar aquilo que ele estuda e compactar isso, fazer isso virar uma massa, uma bola, alguma coisa que é palpável. E finalmente as flores representam que as palavras da Torá fazem e transformam e criam frutos. Quando a pessoa estuda algo, ele deve se aprofundar a tal ponto que ele consiga inovar, aprender coisas novas daquilo que ele está estudando. E a menorá ter Hai Tfachim, 18 Tfachim de altura, representa que uma pessoa que estuda, quanto mais Torá a pessoa estuda, mais ele aumenta a sua vida, tanto neste mundo, como no mundo vindouro. Então nós já vimos bastante sobre a menorá. Importante notar alguns detalhes sobre o seu acendimento. Como que funcionava para acender a menorá? A menorá era acesa todos os dias no templo sagrado, à tarde. Era uma das últimas tarefas que se fazia no Beit HaMikdash todos os dias. Uma das. Era feito isso à tarde. E a princípio, a Torá diz que a menorá precisa ficar acesa durante a noite toda. Tem a opinião do Rambam, Maimonides diz que também durante o dia tinha que reacender ela. Mas a noite é quando é a obrigação dela estar acesa. E a Torá diz que precisa arder a noite toda. Isso significa quanto óleo precisa colocar na menorá. Então nossos sábios dizem, se a Torá está dizendo que precisa ficar acesa a noite toda, significa que existe um padrão aqui de óleo, não é cada dia você põe diferente. Precisa ser uma forma que vai arder a noite toda. Quanto óleo precisa para arder a noite toda? Vamos ver as noites mais longas. As noites mais longas em Israel são as noites de Tevet. As noites de janeiro. Que é quando é inverno. Alto inverno. Então, nossos sábios fizeram o cálculo de quanto óleo precisa para a vela ficar acesa a noite toda do inverno. E essa é a quantidade de óleo que deve ser colocada na menorá todos os dias do ano, indiferentemente se é inverno ou verão. Quer dizer, no verão acabava ficando aceso mais tempo. Mais do que a noite, né? A noite é bem mais curta. Quanto óleo é isso? Dizem nossos mestres que precisava colocar uma quantidade de meio log. Rashi fica em esse Rashi fica em Parashat Be'alotcha, quando a Torá fala sobre acender a menorá, se não me engano. Isso seria mais ou menos uns 200 ml, mais ou menos. 200 ml. Isso significa que mais ou menos, aí uma conta bem arredondada, para todas as velas da menorá, que são 7, precisa de mais ou menos 1,5 litros de óleo. Isso é só para ter uma noção, quando se fala em Hanukkah, que o milagre foi que os Macabim encontraram um potinho de óleo, geralmente as pessoas têm a ideia que é um potinho pequenininho. Não um potinho tão pequeno, é uma jarra, uma garrafa, um garrafão. Mas isso era o suficiente para ficar aceso durante a noite de inverno, e isso que se acendia todos os dias no templo. Agora tem um detalhe muito interessante que o Talmud diz no Tratado de Shabbat. Inclusive está lá no meio da Gemara que fala sobre Hanukkah. O Talmud diz, tem um lugar que aparece a menorá como sendo chamada de Eidut. Que a menorá é uma testemunha. Então o Talmud pergunta, que testemunha é essa? Por que a menorá é chamada de testemunha? E o Talmud diz as seguintes palavras, que é uma testemunha para os moradores do mundo, que a divindade paira em Israel, paira no meio do povo de Israel. E aí o Talmud explica o que tinha de tão especial. A menorá tinha um milagre diário. E esse milagre era o seguinte, tinha Nerma Aravi, a vela que era chamada a vela oeste. Ele colocava a mesma quantidade de óleo que em todos os outros copos. Todos os copos eram iguais, a mesma quantidade de óleo. Só que essa vela Maravi, ele acendia junto com todas a noite. E de manhã, todas as velas estavam apagadas. E ele já limpava os copinhos para estarem prontos para o acendimento da próxima tarde. Só que o Ner Maravi, a vela oeste, continuava acesa. Ela ficava acesa até a tarde, e na hora que ele tinha que ir acender a menorá, ele tirava o pavio ainda aceso desta vela, ou ele segurava, se ele tinha mais prática, senão ele colocava em algum utensílio, limpava o copo, enchia a vela, né? Limpava a vela, enchia de óleo, e com esse fogo que ainda está ardendo, ele já acendia as velas de hoje. Quer dizer que diariamente no Beit HaMikdash tinha uma vela que acontecia o milagre que nós conhecemos como o milagre de Hanukkah. Ficava ardendo o dia inteiro. Tudo bem, não é exatamente a mesma coisa, porque de certa forma Hanukkah foram 8 dias. Mas o conceito é o mesmo. O fogo era sempre o mesmo. Ele estava lá aceso, e na hora que tinha que acender, ele tirava desta única vela que ficava acesa 24 horas, com o mesmo óleo que as outras tinham, se durava 24 horas, e usava deste mesmo fogo do pavio para poder acender as velas que ele acabou de encher para a próxima noite. Então isso diz o Talmud, era Eidut, era um testemunho para todas as pessoas que a divindade paira no povo de Israel. Agora, isso só acontecia na época que o nosso povo estava bem querido de Hashem. Quer dizer que o nosso comportamento estava, não vou dizer que bom, mas razoável. Isso foi até a época do Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik foi um Kohen Gadol na época do Segundo Templo. Depois do Shimon HaTzadik acabou isso. A vela apagava e eles tinham que acender todo dia um fogo novo. Tanto é que o Talmud fala que para acender a menorá, eles traziam fogo do altar grande que ficava do lado de fora do prédio. Então isso era só a partir do momento que não tinha mais esse milagre diário. Quando tinha um milagre diário, não precisava trazer fogo. Era só aproveitar o fogo de ontem e seguir adiante com o mesmo fogo, acendendo todas as velas da menorá. A Torá diz que a menorá precisava ser feita mikshá. Precisava ser feita de uma peça só, como nós já vimos, que não podia soldar peças uma na outra, uma peça só. E a Torá fala mikshá teasé. Ela será feita. O que é ela será feita? Você vai fazer, tem que ser imperativo, faça ela. Não é que ela vai ser feita. O que significa que ela vai ser feita? E o Rashi traz aqui o comentário que a menorá foi feita sozinha. Como assim? Moshe Rabbeinu, dizem nossos mestres, teve uma grande dificuldade de entender como se faz essa menorá. É muito complicado fazer. Então Deus falou para ele, ok, joga um bloco de ouro dentro do fogo e o resto deixa por conta de Hashem. E assim, Moshe jogou o ouro no fogo e saiu do fogo uma menorá prontinha como Hashem queria. Assim conta o Rashi aqui. Tem um Midrash, onde o Midrash conta, está escrito em outro lugar. Isso está escrito lá no Parashat Be'alotcha, quando a Torá fala sobre o acendimento das velas da menorá, que, aliás, detalhe importante, o acendimento da menorá era feito por qualquer Kohen que seja. Na realidade, em teoria, talvez até nem precisaria ser um Kohen para acender a menorá, mas não dá para entrar lá dentro sem ser um Kohen, então não dá. Mas não precisa ser o sumo sacerdote, não é obrigatório ser o Kohen Gadol que acende. Cada dia tinha lá um sorteio para todos os Kohanim poderem ter a chance de acender a menorá, era algo único. A única exceção a isso é que Aharon recebeu que ele iria acender sempre a menorá, mas isso foi um brinde que Hashem deu para Aharon. Fala, Betina.
As pessoas conseguiam ver a menorá acesa? Porque estava dentro do...
Estava dentro, dava para ver, talvez, da porta, né? Quem está lá fora, olhando para dentro, dava para ver. Não provavelmente de qualquer lugar, de qualquer ângulo.
Tinha acesso a todo mundo.
Não, não podia entrar. Só Kohanim podia entrar dentro do prédio. Quando a Torá fala sobre acendimento da menorá, a Torá diz, Vezema aserra menorá. E esta é a obra da menorá. Nossos mestres nos alertam e observam todas as vezes que aparece na Torá Zé, este, é porque dá para apontar. Então o que significa esta é a obra da menorá? Então lá o Midrash conta algo similar. Diz o Midrash que o Moshe Rabbeinu teve dificuldade de entender como que tem que ser feita essa menorá. E por isso, Deus apontou para o Moshe, mostrou para o Moshe uma menorá de fogo, com todos os detalhes, e o Moshe viu então como tem que ser feito, e assim ele podia copiar e fazer a menorá exatamente igual. O Maharal de Praga pergunta como é que fica isso. O Rashi disse que o Moshe Rabbeinu não sabia como fazer, então Deus falou, joga o bloco no fogo e ela vai ser feita sozinha. O Midrash Tanhuma diz que Moshe teve dificuldade, então Deus mostrou para o Moshe uma menorá de fogo. Então como é que é? Foi assim? Foi assim? O que, que foi? Diz o Maharal, muito simples, foi tudo. Moshe Rabbeinu teve de fato dificuldade e não sabia como que é. Então Deus fez uma menorá de fogo. Mostrou para o Moshe, agora deu para entender, agora deu para entender. Então faz. E o Moshe estava tentando ver se dá para fazer, não dava, não conseguia. Aí Deus falou, então não se preocupa. Joga o bloco de ouro no fogo e o resto deixa por conta de mim. E assim a menorá ficou pronta. Se Hashem sabia a capacidade de Moshe, Deus sabe o que cada um é capaz. Se Deus sabe que Moshe não é capaz de fazer a menorá, e aí uma outra história, por que que não é capaz? Tem uma grande discussão sobre isso, se a dificuldade do Moshe era uma dificuldade física, quer dizer, como fazer esses botões e fazer os copinhos, que é muito complicado. Ou se a dificuldade não é isso. Fazer isso, tá bom, você tem bom artesão, ele faz. Mas tem todas as intenções e todas as coisas profundas estão por trás. Isso tudo fica muito complicado de fazer. Mas se Hashem sabia que o Moshe Rabbeinu tem a dificuldade, não dá para fazer. Não vai conseguir fazer. Então por que Deus pediu para ele fazer algo que ele não é capaz de fazer? Fala de uma vez, ó Moshe, tem que fazer a menorá, ela é assim. Você não vai saber fazer, joga já direto no fogo e vai ficar pronto.
Meir,
fala.
Ah, duas vezes mostra mais ou menos que Moshe não tinha autoestima muito boa, né? Da primeira vez, quando Deus pediu para ele falar com o povo, ele também achou que não era capaz.
Sim, lá eu concordo. Lá o Moshe Rabbeinu achou que, imagina, eu vou conseguir tirar o povo do Egito. Aqui, não é que Moshe falou não consigo. Ele foi tentar fazer e viu que não consegue. É diferente. Não é falta de autoestima aqui. Aqui ele realmente tentou, mas não deu. A pergunta é, Deus sabia que ele não é capaz. Deus sabe que cada um é capaz. Então por que Deus ordenou ele fazer uma coisa que ele é incapaz? Já manda direto jogar no fogo.
É, podia ter pulado essa.
Pula essa. Diz o Shemen Hatov que a Torá está nos ensinando aqui algo que é muito, muito importante. Uma pessoa deve sempre ter uma visão do que é necessário e o que é esperado. Se a pessoa não tem uma ideia do que é esperado, do que ele deve fazer, ele não pode sequer começar. A pessoa precisa ter sempre um sonho. O mínimo é ter uma percepção, uma direção, uma ideia, um objetivo. Por isso que Hashem primeiro mostrou para o Moshe como é a menorá. A menorá é assim. Vou te mostrar de fogo para você entender nos mínimos detalhes como tem que ser uma menorá. Se depois você não vai conseguir fazer, não tem problema. Deus te ajuda. Mas em primeiro lugar você precisa ter ideia o que você espera, o que você quer fazer. Para que a pessoa possa até pedir para Deus ajuda, precisa saber o que você espera. Então, em primeiro lugar, tenha um sonho. Em primeiro lugar, tenha uma ideia do que você pretende. Tenha um plano, um projeto. Tem um projeto, mas não vai dar certo. Não estou conseguindo. Agora sim, você sabe o que você tem que pedir para Deus. Olha, Deus, eu quero fazer isto e não estou conseguindo. Me ajuda a conseguir fazer. Mas se você nem sabe o que você pretende fazer, como você vai pedir para Deus? Isso é o que o Shemen Hatov diz, que a pessoa deve sempre ter um plano inicial. O Maharal de Praga explica sobre a pergunta dessa diferença do Rashi e do Tanhuma, e que ele diz que existe aqui um processo. Em primeiro lugar, Moshe Rabbeinu precisava ver como que é a menorá, estudar como que é a menorá, entender como que é a estrutura. Depois disso, ele foi tentar fazer. Não funcionou. Agora Deus falou, joga no fogo e eu vou te ajudar. E aqui tem mais uma lição. Maharal de Praga diz que aqui tem uma grande lição. Nada acontece por conta própria, nada acontece sozinho. Mesmo quando uma pessoa tem uma tarefa que parece ser impossível, a pessoa precisa fazer o seu esforço. Uma vez que a pessoa faz o seu esforço e não consegue, aí Deus pode dar uma ajuda para essa pessoa. Mas uma pessoa ficar de braços cruzados, apenas esperando que um milagre aconteça, isto não vai acontecer. O Rabino Hartman escreveu um comentário sobre o Maharal. E ele traz, na nota sobre esse trecho, um Sifri. Sifri é um dos Midrashim, onde o Midrash fala sobre o versículo que está no Chumash Dvarim. O versículo diz que Hashem, o seu Deus, o abençoará em tudo o que fizer. Diz o Sifri que eu poderia pensar que a bênção vem mesmo que a pessoa se senta e não faz nada. Por isso a Torá diz que Deus vai abençoar em tudo o que você fizer. Se você faz, você pode receber bênção. Precisa se esforçar. Sem esforço, não tem bênção. Sem esforço, não tem milagre. Falamos antes sobre Hanukkah. Daí Hanukkah é um exemplo típico. Se eles ficassem de braços cruzados, não ia cair do céu um pote de óleo que vai brilhar 8 dias. Não tem isso. Eles começaram a procurar. E procurar, e achavam só potes que estavam violados e abertos e profanados, até que finalmente eles acharam um pote. Agora que você se esforçou e se dedicou, agora Deus pode te dar um milagre. Mas precisa ter o esforço. Esse conceito nós encontramos também, mais pra frente, com Moshe Rabbeinu. Deus instruiu, saúde, Deus instruiu o Moshe para contar a tribo de Levi. E a tribo de Levi precisava contar desde um mês de idade. Um mês de vida. E Moshe falou, mas como que eu vou fazer isso? Vou começar agora a entrar em cada casa, atrapalhar as donas de casa com seus bebês para contar nenezinhos? Então Hashem falou, não. Você vai para cada tenda, e estando na porta de cada tenda, vai sair uma voz celestial e vai te dizer qual o número de pessoas que moram naquela casa, naquela tenda. Então também você pode perguntar, se Deus já está dando informação para Moshe, por que Moshe não fica lá sentado na casa dele, na tenda dele? Ou você quer um lugar melhor, então vai para o Mishkan. E Deus vai falar para ele, ó, no povo tem X pessoas, resolveu o problema. Tem que ir de casa em casa, para em cada casa Deus falar, ó, aqui tem 5 pessoas, aqui tem 7 pessoas, aqui tem 2. Por que tem que fazer isso? É justamente porque para que a pessoa tenha a bênção de Deus, precisa ter o esforço, precisa ter a dedicação, precisa buscar, lutar, fazer. Você faz, Deus te abençoa. Da mesma forma, Moshe Rabbeinu aqui. Em primeiro lugar, Deus mostrou para ele como se faz a menorá. Por mais que Deus sabia que ele não ia ser capaz, que não vai conseguir, deixa mostrar. E agora Moshe Rabbeinu foi tentar fazer. Depois que ele tentou fazer, se esforçou, se dedicou, mesmo assim não saiu a menorá, agora Deus falou para ele, bom, então nesse caso, já que você se esforçou, agora você merece um milagre. Então joga o pedaço de ouro no fogo e vai. A menorá vai ser feita de forma, entre aspas, automática, ela vai ser feita diretamente por Hashem. Desta forma, nós encerramos o assunto menorá. Agora vai ter algumas semanas com as festas, vamos falar um pouco sobre elas, se Deus quiser, e depois retomamos de novo da continuação, que já é o próprio prédio do Mishkan, se Deus quiser.